Beth. Salmo 67, 1. Eu vou pegar a minha versão. Eu não sei se você tem aí, tá? É a mesma minha. A palavra de Deus faz aqui, fala aqui, o Senhor fala. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que é resplandecer o rosto dele sobre nós? Aonde? Uma luz aqui atrás de mim? Aonde? Nossos olhos, nossa vida. Quando você chama o Tony e aqui, quando você conversa com um casal, eles não começam a se misturar? Vocês eram bem diferentes antes de se conhecerem. O que faz com que a gente se assemelhe a Deus? O que faz com que um casal possa se unir e se assemelhar um ao outro? Relacionamento. O relacionamento transforma a nossa face. O relacionamento começa a mudar as nossas palavras, começa a mudar os nossos costumes. Hoje nós queremos alcançar bênçãos de Deus, queremos fazer esse salmo verdadeiro na nossa vida, de ter uma bênção, ser abençoado, mas nós esquecemos que um dos alvos é fazer a face de Deus resplandecer em nós. Eu li uma historinha de um pastor que ele recebeu uma família nova para a sua igreja, e o casal foi lá para pedir uma visita, que queria conversar com o pastor, e ele era pastor do pastor, pastor mesmo, verdadeiro. E quando ele chegou e bateu na casa, a menina mais nova veio atender a porta, ainda não o conhecia. E a sua mãe da cozinha perguntou, quem é? Ela falou, mãe, eu não sei quem é não, mas parece com Jesus. Essa é uma história verdadeira, querido. Nós somos desafiados a expressar o Senhor. Nós somos desafiados a mostrar quem é Jesus. Eu gostei muito gostei das três canções que o Walter cantou. Mas a segunda canção, a gente tem que fazer, deixar Deus crescer em nós. Quando nós fazemos para a glória de Deus. Nós fazemos para o louvor de Deus. Lembra a palavra quando diz, importa que Ele cresça e que eu diminua. Eu quero dividir esse alvo com vocês, querido. Quantos deram um passo essa semana? Um passo. Quantos deram um passo? Quantos que chegaram perto de alguém para evangelizar? Se você não sabe do que eu estou falando, reveja a mensagem do domingo passado. Nós precisamos, querido, ter o rosto de Cristo em nós. Mas qual é o objetivo de fazer com que o rosto dele resplandeça sobre nós? Olha o verso 2. Para que sejam conhecidos aonde? Na terra, os seus caminhos. Para que o mundo possa conhecê-lo. Inventaram aí que não, você tem que vir para a igreja para você prosperar, para você ser abençoado. Coloca aquilo que é consequência de uma vida como um objetivo. A palavra de Deus garante sim que você vai ser abençoado. E esse salmo também diz que isso vai acontecer com você. Para fazer conhecido o caminho do Senhor. Nós sabemos que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns anos atrás, quando a pastora começou a colocar na internet sobre trabalhos e tudo mais, nós fomos conhecer aquela família do médico que eu cozinhei por alguns anos por ele. E eu me lembro no dia da entrevista, quando a Gisélia foi lá com a doutora Cristina, e que ela falou do que ela precisava, e de repente ela fez uma pergunta para a Gisélia. Né? Se precisar cozinhar, você cozinha? O que, que você respondeu? Ela já estava abrindo o business para mim. O que, que eu quero usar isso que ela falou? Nós precisamos falar a virtude das pessoas. Nós precisamos falar as virtudes de Deus. Nós precisamos anunciar quem Deus é. Quando nós amamos, nós compartilhamos as qualidades das pessoas. Quando nós amamos, nós falamos para as pessoas as coisas que destaca na sua vida. O nosso relacionamento com Deus, nós deveríamos todos os dias estar enfatizando quem Deus é, o que Deus faz e qual é o caminho do Senhor. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. Como que nós estamos nessa relação com o Senhor? Estamos enaltecendo as coisas de Deus? Estamos falando desse amor de Deus? É muito interessante como nós tornamos conhecido para as pessoas as virtudes daqueles que nós nos relacionamos. Será que o nosso relacionamento com Deus realmente nos leva a fazer com que os caminhos do Senhor sejam anunciados? Antes dos meus alvos, antes dos meus anseios, antes dos meus projetos, antes de mim? Ou será que eu sou mais importante do que o Senhor? Uma outra coisa que o salmista fala aqui, ele nos dá uma visão que vai de Adão, passa por Abraão, chega lá em Apocalipse. Quarta-feira nós estávamos orando aqui e eu estava dividindo com um grupo de oração de nós orarmos pelos grupos de estudos da igreja. Eu estava realmente falando a verdade para ele, falei, olha, tem hora que eu me sinto patético falando dos estudos, parece que eu estou tentando convencer as pessoas a vir estudar, mas não é isso não. Nós estamos falando daquilo que é bom. Eu só compartilho com vocês sobre os estudos porque é bom. E quem tem participado sabe que é bom. Eu não estou tentando convencer ninguém a participar, não, de jeito nenhum. Mas que seria melhor para você, seria. Nós temos segunda, nós temos terça, nós temos sexta em inglês. Ah, pastor, eu não entendo muito o português. Tem em inglês. Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida, querido. O reino de Deus é esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Nós entendemos, aqui não, é em outros lugares, onde que as pessoas se bastam. Já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Sou autossuficiente. O salmista, ele nos fala aqui, alegre-se, verso 4. Você já viu que nessa hora que eu anuncio, que eu falo essas coisas, eu só olho para as pessoas que fazem estudo, né? Para ninguém falar, está olhando para mim, é para mim. Não, não é fazer, não. O pessoal que está fazendo, é bom ou não? É incrível, né? A próxima classe a gente vai ter já a Débora também fazendo. Olha. Está no sal, Débora, agora não tem mais jeito. Ou você vai ou o pastor vai passar por mentiroso. Exulte e cante de alegria, quem? As nações. O que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que que João fala em Apocalipse? O que que ele viu? Toda a tribo, toda a língua, todas as nações. O salmista Davi, ele já estava vislumbrando o propósito de Deus lá na frente, querido. Alegre-se e regozijem as nações. Meu amado, é através do nosso relacionamento que nós depuramos a vontade de Deus, que nós tornamos conhecido, que nós, nos encanta. Qual é o marido que não gosta de satisfazer a vontade e os caprichos da esposa? Tem marido que não sabe viver, lógico, a gente tem que dar um desconto, né? A gente trata bem, ó. Walter, ela se trata bem, Walter? Óbvio. Não vou perguntar com ela, não. Deus é um Deus de relacionamento, querido. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais tomamos conhecimento de qual é o propósito dEle. Qual é a visão dEle. O que agrada a Deus. Criou-se uma ideia que Deus está lá em cima como um empregado para te atender, para te proteger, para que não aconteça nenhum mal com você. Ele está ali, olha, cuidado, tem um espinho aí, olha, cuidado, vem para cá, para a direita, para a esquerda. Gente, não é para isso que Deus existe, não. Deus existe para compartilhar o coração dele. e para você fazer determinadas coisas que agrada a Ele. Se colocaram Deus como um empregado, querido. Colocaram-se Deus como alguém que está lá em cima, a qualquer hora, a qualquer momento, e ele tem a obrigação. Deus não me atendeu. Ele queria te falar dos caminhos dele. Eu gosto quando o Salmo diz lá, né? Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Deus. Tem gente que Deus revela os caminhos. Tem outros que só vê as consequências do caminho. Ou seja, é a turma da geral, né? Agora tem aquele não, que tem assento privilegiado, porque se relaciona com Deus. Quantas vezes nós estamos trocando as consequências, os resultados, e nós estamos colocando como alvo? O próximo verso que nós vemos, acho que é o 6, o 5 ou 6. Meu 4, por favor, Zaf. Vai em frente. 6. Esse aí. Que a terra dê o seu fruto, a sua colheita. Por que que a terra vai dar o fruto? A minha versão diz assim, então a terra dará o seu fruto. Em consequência de quê? Em consequência de você fazer resplandecer o rosto de Deus. Em consequência de você fazer conhecido os caminhos de Deus. Você realmente se envolver em fazer o nome de Deus grande entre as nações. Não é só fazer com que a terra dê o fruto para você. Quantas vezes nós começamos bem, servindo a Deus, e depois o nosso único interesse é servir para ter o fruto. Como é frustrante a pessoa que dá um dízimo para ser abençoado. Como é frustrante uma pessoa que trabalha por interesse. Ela só quer ver o resultado. Não, querido. Aqui o salmista está expressando algumas coisas. E fala, se você resplandecer a face de Deus, se você fazer o caminho de Deus conhecido, se você verdadeiramente se envolver na evangelização e fazer com que as nações adorem a Deus, então, como consequência disso, a terra dará o fruto. Quantas pessoas querem ser bem-sucedidas num casamento sem se relacionar, sem servir, sem amar, sem se dar? A coisa é só para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. É o Salmo 103:7 que eu estava falando. Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Para que que ele fez isso, querido? Para que que ele mostrou para Moisés essas coisas? Para que que ele pegou o espírito dele e colocou dentro de você? Para que a glória dele se manifeste. Deus nos abençoou por isso, querido. Diz que ele nos concede riqueza, prosperidade, para quê? Olha mais uma vez o que o salmista fala. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa. E a bênção dele possa resplandecer o seu rosto. Quantas vezes nós achamos que a bênção é para nós? Eu estava ontem falando na igreja, no aniversário do pastor Marcelo, eu estava compartilhando algo que eu ouvi de uma pessoa. Ah, pastor, eu casei para ser feliz. Eu parei, pensei e falei, não. Você não casa para ser feliz. Você é feliz porque você casou. Quando você tem um casamento de relacionamento. Quando você tem um relacionamento de amar o seu esposo, amar a sua esposa. Quando você tem realmente como objetivo fazer a pessoa feliz. Há uma frase que eu usei ela já por muitas vezes. O verdadeiro prazer do amor é sorver o fluxo do refluxo do amor. Gostou, né, Felipe? Que a tradução? Imagina a onda do mar. O Walter agora foi profundo, ele falou, vou fazer uma música com isso. O fluxo do refluxo do amor. Imagina a onda do mar, ela vem e bate. E ela volta levando todas as coisas. Assim é o amor, querido. Você dá o amor. E ele entra dentro do coração da pessoa. E quando ele volta trazendo tudo da pessoa. Quantos entendem isso, querido? Às vezes nós queremos conquistar, às vezes nós queremos ser abençoado, às vezes nós queremos ser feliz. Eu não casei para ser feliz. Eu sou feliz porque eu casei. Porque eu construí relacionamento. Gisele não pode nem pensar em querer alguma coisa. Nós já testemunhamos isso. Uma das últimas vezes, acho que foi com Lucy, ela estava lá, ela falou, ah, vou pedir o Marcos para fazer um pãozinho de queijo. Só que não deu tempo, elas estavam atendendo uma pessoa, quando eu chegou lá na cozinha, lá estava o pãozinho de queijo dentro do forno. Quantas vezes isso acontece assim? Inúmeras vezes, querido. Como consequência de um relacionamento. O nosso relacionamento, querido, não é só alma e corpo. Nosso relacionamento também é espírito. E Deus fala com a gente. Ah, eu estava distraído. Não. Você estava sem relacionamento com Deus. Por isso você não pôde ouvir Deus. Ah, foi uma fraqueza. Não, não foi fraqueza. Foi falta de amor a Deus. Foi falta de reconhecimento do que Deus tem para você. Nós somos cheios de desculpas. E não somente cheios de culpa, a gente tem que culpar alguém. Alguém é culpado pela minha infelicidade. Não. Se você tem relacionamento com Deus, se a face de Deus resplandece sobre você, se realmente você está anunciando os caminhos de Deus, não tem razão no mundo para você ser infeliz. Ah, gente. Sabe por que eu sou feliz? Só por causa dele. É lógico que essa mulher me faz feliz, meus filhos me fazem feliz. Mas diz aqui que os caminhos do Senhor, querido, precisam ser conhecidos sobre as terras. A salvação precisa acontecer entre as nações. E a gente constrói uma vida de mim, para mim, por mim, somente eu e mais ninguém. Como é bom a gente dividir. É muito interessante algumas coisas que a gente vai ouvindo quando a gente vai construindo relacionamentos. Alguns dias eu estava ouvindo de algumas pessoas amadas, né? A pessoa, quando chegou para o nosso meio, ela não dividiu o prato dela. Hoje. O que foi, Felipe? Não é você não, Felipe. Hoje, por causa do relacionamento, aprendeu novos caminhos. E divide. Há pessoas que só têm um caminho, querido. Dificilmente tem um caminho. E quando tem um caminho de dar, dá porque quer colher. Dá, não é porque tem o prazer de dar. Qual é o resultado que o salmista diz? Que toda a terra vai temer. Deus tem nos abençoado, querido. E ele nos abençoou tanto. E só tem uma razão para isso. Para que o nome de Jesus seja honrado. Para que o nome de Jesus seja exaltado. Para que ele possa realmente resplandecer o rosto dele sobre nós. Qual será o melhor momento da nossa vida? Talvez, se você for perguntar às crianças, é quando elas recebem brinquedo no dia do aniversário, do Natal, e não roupa. Sério, querido. Eu não sei como que as pessoas têm coragem de dar roupa para as crianças. A mãe gosta, o pai gosta, mas as crianças... Não, elas preferem um brinquedo. Será que o meu melhor momento da minha vida é quando eu vou visitar os meus pais no Brasil, ou você vai visitar a sua avó? Foi bom com a avó lá? Foi? Lá no Brasil? Ainda não? Com as tias, né? Foi bom? Elas fizeram muito a sua vontade? Tipo, aparicaram muito? Tipo, aparicaram muito, Dalvo? Podia fazer mais, né, Dalva? Eu penso se elas estiverem ouvindo. Será que esse momento, para a gente precioso, é o momento onde que nós somos agradados? Onde nosso ego é lustrado? Talvez, se você for perguntar para uma pessoa mais madura, talvez Essa tarde, muitos jovens vão falar assim: pastor, aquele touchdown, aquele ponto do peito foi fantástico. Eles ganharam de 57 a 17. Viu como é que eles ficam animados? Isso é um bom momento. A Fernandinha foi pegar o permit dela, botou logo no Facebook lá. Né? Já pensou no dia que ela pegar a carteira dela? Que sonho, né, Fernando? É uma vitória. Vocês sabiam que o Felipe pegou uma carteira de motorista? É ou não é uma vitória? É ou não é, Roberta? É uma vitória, gente. Deus, ele nos dá coisas boas. Mas o salmista diz que os melhores momentos da nossa vida são aqueles que nós agradecemos e louvamos a Deus. Os melhores momentos são quando essas paredes e esse teto não pode segurar o teu louvor e a tua adoração. É quando o nosso louvor transcende isso aqui, atravessa aqui e atinge o coração de Deus. E o Espírito de Deus derrama da presença dele. E você vê o interagir de Deus e você. O mundo lá fora, ele quer aplauso das multidões. O mundo aqui dentro quer atingir o coração de Deus. E como consequência, a terra ser abençoada. As pessoas serem abençoadas. Em resposta de beber do que vem do trono de Deus, querido. Deus tem nos abençoado. E ele quer uma vida de louvor, querido. A única coisa que Deus requer de mim e de você é que ele seja adorado, é que ele seja louvado. Se você ama a Deus, se você relaciona com Deus, você vai expressar isso para as pessoas, você vai falar isso para as pessoas, você vai fazer da tua vida um estilo de vida que engrandece o nome de Deus. Qual foi o teu relacionamento essa semana com Deus, esse mês com Deus, esse final de ano com Deus? O quanto que você foi grato por tudo que ele tem feito. Nós não cantamos? Por tudo que tens feito. Calma, Débora, não vou cantar, não. Entende? Igreja, é tempo de nós exaltarmos Deus. É tempo da gente pegar todo o nosso potencial e fazer o nome de Deus grande. Fazer com que o nome de Deus seja temido e reverenciado. Fazer com que o nome de Deus seja adorado. Quantas vezes nós estamos nos aculturando e enrijecendo o nosso coração? Quantas vezes nós estamos nos tornando frio, calculista? Quantas vezes nós estamos dançando conforme a música? Quantas vezes nós estamos nos sujeitando e achando que falar de Jesus é careta porque alguém disse que é careta? Não. Jesus é maravilhoso, gente. Ah, eu não posso deixar de falar de Jesus. Alguns anos atrás, nós estávamos última vez que foi eu, Azaf, Guto e Gisele ao Brasil. Nós fomos a uma cidade da Seresta, ali. É, Conservatória. Conhece, ali?
Conservatório.
Não, Rio de Janeiro, cara. Sul de Rio. Divisa com Minas. Logo depois você tem... Não, que Juiz de Fora, você está muito longe, viajou na maionese. Você tem Barra do Piraí e Piabas Conservatória. Aí logo depois você tem Rio Preto, né? Santa Isabel, depois você tem Rio Preto, aí você tem Santa Rita de Jacutinga. Ó, como é que eu conheço a terra ali. Foi minha trilha já, gente. E ali em Conservatória nós fomos a um restaurante. E agora mesmo, os dois engraçadinhos falando em inglês com a mãe dele, para o cara que eu estava conversando não ouvir. Ele falou assim: mãe, agora mesmo o pai está falando de macarrão, agora mesmo vai começar a falar de Jesus. Eu falei: o dia que vocês entrarem num restaurante que tiver gente que entenda inglês, vocês vão quebrar a cara. Gente, não tem como deixar de falar de Jesus. Acho que eu falei com vocês, semana retrasada. Essa semana entre Natal e Ano Novo, nós entramos naquela loja Beyoncé, Bad Beyond. E nisso eu estava lá, e ali é o meu place, né? Ali é meu shopping, né? Eu estou em casa, estou feliz, né? Gisélia tem que me conter, ela já fala, Marco, vamos embora, vamos comprar essa. Ela logo arrumou alguma coisa. Que nada, ela deixa ser feliz lá também. Aí, só lá no Williams, lá que ela segura e me passa direto, essa loja é muito cara. E ali, então, tinha um casal discutindo. E eu comecei a rir, eles entenderam que eu estava entendendo por que estava brigando. Falou, não, deixa eu ver isso aqui, eu quero ver isso aqui. Você está com uma pressa, não tem nada que fazer. E ali eu comecei a brincar com eles. Falei, olha, fica tranquilo. Minha esposa assim também, ela onde que ela está? A gente estava lá longe, né? Aí eu peguei e comecei a falar, eu falei, eu amo também isso, comecei a cozinhar e tal. Logo, logo, eu já estava falando de Jesus para ele, falando de pastor, a esposa veio, os outros começaram a conversar comigo. Reinou a paz. Quando Jesus entra, gente, reina a paz. Quantas vezes nós queremos vencer independente de Jesus? Eu ia pregar uma outra palavra hoje para vocês, talvez você deve falar assim, é, pastor, talvez fosse melhor outra palavra. Não. Ontem eu dividi isso com essa igreja que eu fui ministrar lá. Eu achei que eu deveria dividir isso aqui com vocês. Deus tem nos abençoado. Ele quer que a gente tenha uma vida de louvor. Por muitos anos, na igreja, se desenvolveu uma visão de ir à igreja para ver. Ah, vem assistir o coral da minha igreja. Vem assistir a Débora cantando. Venha fazer isso. Não. Aqui nós participamos juntos. Nós adoramos juntos. Nós exaltamos Deus juntos. Eles não dependem da gente e a gente não depende deles para exaltar o nome de Deus. Vamos louvá-lo, querido. O que é que Deus requer de mim e de você? Somente que você tenha um estilo de vida que resplandeça o nome dele. Que torne o nome dele conhecido. Que verdadeiramente os frutos da sua vida seja consequência de um relacionamento verdadeiro, real e pessoal com Deus que você serve, querido. Amém, igreja.